Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu começo o meu pronunciamento com uma pergunta. Por que chegamos até aqui? Por que o país chegou ao ponto que nos encontramos? Por uma razão simples: porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais ver tantos desmandos, tantos erros, tantos equívocos, de forma sucessiva, reiterada e repetida. E, sobretudo, ninguém suporta mais a falta de autocrítica do governo, que não tem a humildade de reconhecer os graves erros praticados, pedir desculpas à nação e se comprometer a não errar mais, a consertar o passo. E quem convive com o povo brasileiro, e eu tenho uma convivência próxima com a Paraíba, o meu estado, que represento com muita honra aqui, a sensação que se dissemina é de insatisfação completa, indignação integral e de incapacidade de continuar convivendo com essa realidade. As pessoas estão realmente indignadas. O que aconteceu nas ruas do Brasil ontem não foi um movimento da direita, como alguns querem equivocadamente classificar. É um movimento espontâneo do povo livre desse país, do povo que não está tutelado pelo governo, do povo que não vive de holerite público, da nação brasileira que, livre independente, de forma independente, foi dizer: basta, chega, a gente não aguenta mais. Até que ponto vai o escárnio? Até que ponto vai o desrespeito? Até que ponto vocês vão continuar batendo na nossa cara? Porque a cada dia, a cada instante, é uma bofetada que o povo brasileiro leva na sua face. E olhe que temos um povo tolerante, uma gente generosa, que costuma dar o outro lado, mas que não aguenta mais, não suporta mais. E nós estamos chegando ao epílogo deste governo. São os estertores. É claro que não há mais como imaginar a duração deste governo ou desse ciclo de poder, que parte para o desespero, porque todas as medidas mais recentes são medidas desesperadas, ao ponto da presidente da República usar como estratégia quatro eixos que eu falava há poucos instantes no aparte ao senador Lazier Martins. São quatro eixos, a estratégia é muito clara. Ela poderia ter um caminho de um estadista, de uma patriota que tivesse compromisso efetivo com o Brasil e não apenas pela sua sede, sua sanha de poder. Porque o que se caracteriza agora na presidente Dilma Rousseff, no Partido dos Trabalhadores, é uma obsessão pelo poder. É uma sanha, como quem não pode largar o osso. Porque se houvesse o mínimo de patriotismo na presidente Dilma, ela teria renunciado o mandato ontem. Ou teria renunciado hoje pela manhã, abreviando o sofrimento desta crise. Mas não, a ganância, a sede de poder, a vontade de se manter num cargo que ela abdicou, porque ela vai continuar apenas morando temporariamente no Palácio da Alvorada, porque desde ontem, mesmo com o ato suspenso, ela transferiu o poder ao ex-presidente Lula. Ela fez aquilo que é inusitado na história da política mundial, um autogolpe. Ela autodestituiu o seu governo, o seu mandato, ao ponto de ter assumido, na condição de presidente da República, o papel de advogada do ex-presidente Lula. É tamanha a submissão que, mesmo depois de estar no exercício do cargo durante 5 anos, porque a presidente Dilma não está no governo há 5 dias nem há 5 meses, ela é presidente do Brasil há 5 anos. Mas é tamanha a submissão que ela tem a Lula, que ela ontem ocupou o Palácio do Planalto ou da Alvorada, não conheço bem os ambientes, não importa, para se constituir na advogada do ex-presidente. Ela esqueceu por completo que ela é presidente do Brasil e de todos os brasileiros e assumiu o papel de advogada de Lula para, em primeiro lugar, dentro dessa estratégia desesperada, atacar o juiz Sérgio Moro. E ao atacar o juiz Sérgio Moro, ela ataca a justiça brasileira. Ela se confronta com o poder judiciário, de forma visível, nessa estratégia desesperada do tudo ou nada. Porque é exatamente isso que está acontecendo, partiram para o tudo ou nada. Ao se confrontar com a justiça brasileira, com o juiz Sérgio Moro, que todos os atos estão sendo mantidos pelas instâncias superiores, não custa lembrar que apenas 3% das decisões do juiz Sérgio Moro foram revisadas. E o curioso é que agora virou um bordão Estado de Direito Democrático, Constituição, e todos os atos praticados pelo juiz Sérgio Moro estão rigorosamente dentro da Constituição. Passam a ser ilegais a visão do governo e do PT porque atinge o ícone deles, que é Lula. Enquanto é com os outros, pode. Enquanto é com os outros, pode. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta e larga no que diz respeito à legalidade da interceptação telefônica com autoridade que tenha prerrogativa de foro num encontro fortuito, como é a linguagem técnica. E houve um encontro fortuito de uma ligação da presidente Dilma Rousseff para o ex-presidente Lula, que estava sob investigação, está sob investigação, e ninguém está imune a ser investigado. Na República, qualquer um pode ser investigado. E, a partir da interceptação telefônica legal, absolutamente legal, nesse encontro fortuito, infelizmente, não vejo isso com alegria, a presidenta da República foi flagrada numa obstrução nítida à justiça. Vamos pensar o que faria. Já fui prefeito por 3 mandatos, fui governador por 2 mandatos. Aqui vários ex-governadores, vários ex-prefeitos. O que faria um prefeito ou um governador de Estado mandar para casa de um auxiliar um ato de forma antecipada e fizesse um telefonema para dizer, ó, está aí na sua portaria o ato de posse, o termo de posse, não é sequer a portaria. Para tentar explicar ao telespectador da TV Senado, são 2 instrumentos. Você tem a portaria, que é o que é do, que é a nomeação em si, que é publicada no Diário Oficial, e depois você tem um termo de posse, que é quando você assume o cargo. São 2 atos distintos. O que faria um governador ou um prefeito desse Brasil mandar o termo de posse para a casa de um secretário e dizer ao telefone, olha, estou lhe mandando e você use só se for preciso. E qual a necessidade que teria? É óbvio que é uma manobra de obstrução da justiça dentro das circunstâncias. Para que serviria esse documento? Para que, se eventualmente o juiz Sérgio Moro decretasse a prisão do ex-presidente Lula, na hora em que as autoridades policiais fossem cumprir o mandato, os seus advogados e o próprio ex-presidente diria: não, Vossa Excelência não tem competência para me prender porque eu sou ministro de Estado e o meu foro é o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que aconteceu.
Concede uma parte, senador
Cássio. Concedo em poucos instantes, com muito prazer, senadora Gleice. Foi isso que aconteceu. Foi rigorosamente o que aconteceu. E aí se vem, ao invés de enfrentar o fato, vem se discutir a forma, lembrando sempre que no Estado Democrático de Direito, na República, a República não convive com segredos. A República exige transparência, informação plena, disponibilidade de dados. Tanto é que a regra da República é a transparência e a publicidade dos atos, que o segredo é a exceção. E o segredo não foi criado para proteger atos criminosos, sobretudo partindo de autoridades, ainda mais sendo a Presidente da República. O sigilo não é criado para proteger crime. O sigilo não é feito para proteger quem quer que seja, de atos ilegais. E em nome da nossa Constituição, a opinião pública tem o direito de saber o que os seus governantes fazem. É um direito da República, é um direito da sociedade, do povo, ter conhecimento do que é feito pelas autoridades. E é isso que está acontecendo no Brasil. A República não convive com segredos e o que estamos vendo são as instituições funcionando e, apesar disso, sendo atacadas pelo governo e pela presidente Dilma. Eu escuto com muito prazer, na sequência, senadora Gleisi, os senadores aqui adiante já haviam pedido anteriormente
uma parte. Eu estou aqui com o microfone levantado há um bocado de tempo.
Isso, senador Aécio em primeiro lugar, depois o senador Zé Agripino.
Depois Lindbergh.
Concederei todas as partes que foram solicitadas com muito prazer.
Ilustre líder Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência tem sido, nos últimos anos, talvez dentre tantas, a mais firme, corajosa e coerente voz da oposição, em especial do meu partido, nesta casa. Vossa Excelência, quando sobe nessa tribuna e o faz de forma constante, não expressa apenas o seu sentimento, não interpreta apenas o que já seria extremamente relevante, o sentimento do seu tão querido povo paraibano. Vossa Excelência expressa o sentimento das oposições, de indignação por um lado, mas por outro, da busca de uma solução para o país. O que nos une nesse instante é a compreensão de todos nós, de que esse governo chegou no final da linha. Não por querermos ou deixarmos de querer, até porque para nós, sobretudo nós do PSDB, existe um calendário estabelecido. Se a presidente tiver condições de chegar até o final do seu mandato, ele deverá ser cumprido. Mas o que faz com que nós estejamos aqui hoje nessa discussão é a realidade. São os fatos que impõem uma solução rápida para essa crise, não em benefício das oposições, mas em benefício de todos os brasileiros. A constatação cabal, definitiva, dos cidadãos brasileiros, das empresas brasileiras, dos atores da política, da nossa sociedade organizada, e obviamente eu excetuo aí alguns setores ligados ao governo, vinculados definitivamente ao governo, é de que nós precisamos construir uma saída, e uma saída urgente para que o Brasil retome um ciclo de crescimento com ética e com eficiência. Vossa Excelência se refere, como sempre, de forma absolutamente adequada a esses atos dos últimos dias. A indicação por parte da Presidente da República, do ex-presidente Lula, para o seu ministério, a meu ver, traz três efeitos danosos à política. Eu não vou me estender muito, mas eu acho importante que isso fique registrado. O primeiro deles, já explicitado por Vossa Excelência, com a competência de sempre: a Presidente abdica do seu poder, ou daquele que ainda lhe restava. A Presidente abdica das condições mínimas que ainda tinha de, pelo menos, dizer diretamente ao Congresso que tinha algumas propostas ou alguma agenda. Não, ela não fará isso mais diretamente, porque não será a ela que os agentes políticos irão procurar. Portanto, o primeiro dano é ela própria. O segundo, líder Cássio, é a economia. A essa economia destroçada pelas sucessivas irresponsabilidades e incompetências desse governo. A sinalização que se dá é a pior possível. Uma dessas gravações refere-se a uma conversa do ex-presidente com o ministro da Fazenda. É preocupante os termos daquela conversa. Será que nós vamos voltar à fatídica nova matriz econômica que nos trouxe a essa derrocada, que feriu de morte os pilares básicos da nossa macroeconomia, que nos trouxe a maior recessão da história republicana do Brasil, que nos trouxe a um endividamento recorde das famílias brasileiras, ao desemprego sem comparação com qualquer outro momento da nossa história, com a inflação sem controle? Pois, no momento em que se anuncia possibilidade de discutir utilização de reservas para pagamento de dívidas ou para outro fim, aumenta-se apenas a instabilidade, a descrença de que esse governo seja capaz de um gesto positivo em relação ao nosso futuro. E a terceira e última constatação, correta ou não, justa ou não, mas devo dizer que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira em sã consciência deverá deixar de vincular a nomeação do ex-presidente Lula à necessidade dele alcançar o fórum privilegiado que o cargo de ministro lhe dá. Isso por si só, o conjunto dessa obra apenas das últimas horas, e não vou me estender a todas as outras. É uma demonstração clara de que ultrapassou-se no Brasil absolutamente todos os limites aceitáveis. Nós não podemos continuar assistindo ao Estado Nacional, aos cargos públicos, serem utilizados com um objetivo que se sobrepõe a todos os outros. A única e mera permanência da atual presidente da República no poder. Recebi aqui das mãos do líder Caiado e gostaria que fosse, inclusive, anexado ao discurso de Vossa Excelência, porque, além de corajosa, é muito clara uma declaração proferida na manhã de hoje por um ministro do STJ, meu conterrâneo, o ministro João Otávio Noronha, que reage de forma dura aos ataques do ex-presidente Lula. Diz ele, obviamente não lerei todo o seu texto, mas gostaria que fosse aqui registrado nos anais do Senado, diz apenas: não estamos acovardados, porque nós colocamos o dedo na ferida para investigar todos aqueles que se dispuseram a praticar atos ilícitos e criminosos, e vai muito além. Apenas faço referência a isso porque nós não podemos aceitar que a defesa a qualquer acusação, e todos de nós estamos sujeitos a elas, não seja o ataque às nossas instituições, não seja o ataque à imprensa, não seja o simples ataque pessoal aos adversários. Portanto, senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência, num dia emblemático para a política brasileira, sobe à tribuna do Senado Federal para olhar para o futuro e dizer, como vem dizendo nas ruas de todo o Brasil, milhões de brasileiros: com esse governo não há solução. E encerro apenas dizendo: quem sabe a presidente da República não teria tido nesses últimos dias ou horas a última chance, num gesto de grandeza, que na verdade ele tem faltado nos seus últimos atos, conduzir o Brasil à sua própria sucessão. Quem sabe, num gesto de grandeza, não seria a hora da presidente da República compreender o clamor da sociedade brasileira, deixar ao Brasil uma agenda propositiva de reformas e abdicar de forma formal daquilo que ela já abdicou do ponto de vista legal. Porque no momento, na verdade, a presidente da República passa a ser não a primeira mandatária do país, mas a partir de hoje ela é secundada por aquele que a criou e, a partir daí, possibilitou ao Brasil viver os tempos mais difíceis da sua história contemporânea.
Agradeço, senador Aécio Neves, o aparte de Vossa Excelência, que contribui muito com o pronunciamento que faço, incorporo na íntegra ao meu pronunciamento, ao meu discurso, à minha fala. Apenas para que, antes que eu possa ouvir com prazer a senadora Gleice, fazendo um revezamento, registrar que, de fato, é inegável que a presidente da República renunciou tacitamente o seu mandato, apenas ela continuará morando no Palácio da Alvorada. Até mesmo no Palácio do Planalto, o eixo do poder desce um andar, o gabinete da presidência fica no terceiro ou quarto, não importa, mas muda de gabinete indiscutivelmente. Então, a presidente Dilma já não governa mais o Brasil, passou a assumir com a faixa presidencial o papel de advogada do ex-presidente, foi o que ela fez ontem numa entrevista coletiva. Ela esqueceu que é presidente do Brasil e passou apenas a ser advogada do ex-presidente Lula. Então, na prática, ela renunciou o mandato e, nesse ato de desespero, e aí eu considerei a parte, senadora Gleice, até para que a senhora possa, Vossa Excelência possa comentar, com esses quatro eixos que eu identifico. É visível o movimento que a presidente Dilma fez nessas últimas horas. No primeiro momento, atacar o juiz Sérgio Moro, e com isso ela ataca toda a Justiça Federal brasileira. Estamos aqui para defender o Supremo, defender o Ministério Público, defender a Polícia Federal, defender as instituições. No segundo momento, é visível a estratégia de constranger o Procurador-Geral da República, como se a indicação de um cargo relevante como esse pudesse ser encarado como um brinde, como uma oferta, uma ação entre amigos, porque na escuta telefônica o presidente Lula cobra gestos de agradecimento pelo doutor Rodrigo Janot ter se convertido em procurador-geral da República, não tivesse uma carreira, se preparado, estudado, como se não tivesse sacrificado a convivência familiar para chegar onde chegou, como se o nome dele não tivesse sido aprovado pelo Senado. Enfim, no terceiro eixo de desespero, a presidência da República, o governo, passa a atacar a imprensa livre desse Brasil. A mesma imprensa livre que permitiu, vamos assim dizer, que o ex-presidente Lula fosse eleito duas vezes, que fosse a presidente Dilma reeleita. Então é visível que, no desespero, passa a atacar a imprensa livre do Brasil, tentando cercear a imprensa brasileira, que só faz uma coisa, noticiar fatos. Fatos que estão sendo gerados nem mesmo pela oposição. Os fatos estão sendo gerados pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelas instâncias do Poder Judiciário e, num quarto eixo de ação, a tentativa de atacar as oposições através do seu principal líder, que é o senador Aécio Neves. Então, é muito claro, no canto do ringue, encostado às cordas, esse governo que está prestes a ir à lona, num nocaute dado pelo povo brasileiro, parte por desespero. E é essa ação desesperada que está muito caracterizada com a reação que teve a presidente da República nessas últimas horas. Escuto com prazer, em nome do Bom Debate, a senadora Gleisi Hoffmann.
Agradeço a parte, senador Cássio. Na realidade, eu queria só resgatar um pouco os fatos que aconteceram. Vossa Excelência falou do termo de posse do presidente Lula. Na realidade, a presidenta Dilma não enviou um termo de posse para o presidente Lula portar e se livrar de uma possível prisão, como Vossa Excelência acusa. A presidenta Dilma enviou um termo de posse para o presidente Lula assinar. Sequer esse termo de posse tinha a assinatura dela. Estava em branco a assinatura dela e pediu para que o assessor levasse para ele assinar o termo de posse e diz que usaria se fosse necessário. Usaria se fosse necessário. Se ele não pudesse estar na posse, ela assinaria aquele termo já assinado por ele. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, as coisas são distorcidas. Se coloca na imprensa ou se interpreta o que foi colocado de uma forma a levar as pessoas a entender que houve uma ilegalidade. Então, é importante deixar claro isso para o Senado, para quem está nos ouvindo em casa, pela TV, pelo rádio, que não foi um termo enviado ao presidente como salvo-conduto. Foi um termo para colher a assinatura dele, voltar para ela, e aí sim, se ele não pudesse estar na posse, ela iria assinar e dar posse para ele, mesmo não estando presente, mas o presidente Lula veio e tomou posse num ato absolutamente legal. A presidenta Dilma tem legitimidade, tem mandato popular para ela colocar quem ela considera importante, capacitado, com competência para exercer cargos no seu ministério. Não há nenhuma ilegalidade nisso, não há nenhuma imoralidade nisso, não há nenhuma ilegitimidade nisso. Então, acho que é importante a gente deixar claro aqui. E penso que qualquer saída que nós temos para a crise que nós estamos vivendo, senador Cássio, é a saída da legalidade, é a régua da Constituição. Por isso que a gente fala muito aqui da necessidade de se respeitarem as instituições. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal não seja capaz, não seja qualificado para fazer o julgamento de quem quer que seja, inclusive do ex-presidente Lula. Não sei por que essa ânsia de que deveria ter ficado com o juiz Sérgio Moro, porque o presidente assumiu ou não poderia assumir um cargo para não ter foro privilegiado. É como se nós desrespeitássemos o Supremo Tribunal. Aliás, um órgão que essa casa ajuda a compor, através das sabatinas, das indicações do voto de aprovação que nós damos aqui. A outra coisa que eu acho que é importante, senador Cássio, é a questão dos vazamentos seletivos. Não tem dúvida nenhuma que numa democracia todo mundo tem que saber o que acontece. É importante que os governados saibam o que seus governantes fazem. Agora, o que não pode é que apenas uma parte seja sabida e a outra seja escondida, porque aí você você não está vivendo uma democracia, você está vivendo um regime excepcional de indução. Então, por que, se o presidente Lula está grampeado, e acredito que outras pessoas possam estar também, por que só o grampo do presidente Lula veio à tona? Por que só ele foi divulgado? E se sabia que a presidenta Dilma estava nesse grampo, tinha que ter mandado ao Supremo Tribunal Federal, não podia ter mandado à Rede Globo. Aqui ninguém está demonizando a Globo ou qualquer outro meio de comunicação, mas o fato é que ela se tornou mais importante que o Supremo Tribunal Federal, que as instituições que nós temos. E não dá para negar que nós temos uma politização, sim, em setores do judiciário. Essa ação, essa determinação que o juiz de São Paulo deu para que o presidente não valesse a posse do presidente Lula, é claramente política, até porque é um juiz engajado politicamente. Então, nós temos que refletir sobre isso. O Estado de Direito, aquilo que pode nos dar condições de realmente ter equilíbrio na sociedade e fazermos uso da democracia, é a legalidade, é a Constituição, não é um estado de exceção. E vossas excelências estão pedindo tanto a renúncia da presidenta Dilma porque sabem que não podem tocar adiante o impeachment, porque não tem fato jurídico para empichar a presidenta Dilma, apenas vontade política. E, para terminar, eu queria aqui lembrar o que disse Rui Barbosa, que quando a política entra nos tribunais, a justiça bate asas. E eu acho que nós temos que nos cuidar com isso.
Agradeço, senadora Gleice, a oportunidade do aparte, que está incorporado naturalmente ao meu pronunciamento também. E eu vou tentar, de forma muito simples, traduzir o que aconteceu. É claro que a versão do governo foi...
Quando
o que
puder, Vossa Excelência também me dê uma partezinha.
Concederei. O senador Agripino, o senador Tasso, o senador Ferraz, o senador Lindenberg, a senadora Vanessa, Zé Medeiros, Caiado, Magno, vou ouvir com prazer todos eles, o senador Blairo, todos serão ouvidos. Apenas para dizer, senadora Gleice, que esta é a versão do governo. O governo tinha que encontrar uma versão. O governo não ia assumir que a presidente estava obstruindo a justiça porque ela estaria cometendo um crime e não poderia continuar mais nenhum dia à frente da presidência. Então, o governo tentou, a partir da revelação do diálogo da presidente com o ex-presidente, criar uma versão. Só que a versão não bate com a inteligência média do povo brasileiro. Ninguém vai acreditar que a presidente da República, dentro do seu precioso tempo, da sua agenda atribulada em meio a toda essa crise, telefonou ao ex-presidente apenas para comunicar: ó, estou mandando o termo de posse, numa deferência especial ao ex-presidente, ou num gesto supremo de submissão. Claro que não foi isso. Tudo bem que o governo viva batendo na cara do povo brasileiro, como vem fazendo. Agora, fazer pouco da inteligência da nossa gente, é claro que a versão não pega, a versão não cola. É óbvio que o telefonema foi para dizer: Lula, estou mandando aí o termo de posse, porque se por acaso o doutor Sérgio Moro decretar sua prisão nesse intervalo de tempo e a Polícia Federal chegar à sua casa, você apresenta o termo de posse e diga: olha, doutor Sérgio Moro não pode me prender, porque agora eu sou ministro e só o Supremo pode dar essa ordem. Foi isso que aconteceu. E ponto. E a presidente foi flagrada num telefonema obstruindo a justiça. Mais um elemento para o impeachment. Se já existiam elementos outros para o impeachment, e queremos sim, senadora Gleice, a saída pela crise dentro da Constituição. É por isso que o tempo inteiro, e já faz muito tempo que desta tribuna, nós que somos da oposição do Brasil, em nome do povo brasileiro que não aguenta mais, estamos defendendo a saída dentro do impeachment. E o impeachment está previsto exatamente para circunstâncias como essa. Quando o Constituinte de 88 colocou no texto da nossa Carta Magna esta possibilidade de saída, foi para ser utilizado em momentos exatamente como esse, quando a governante comete o crime de responsabilidade, e ontem esse crime ficou ainda mais flagrante, mais evidente, e o Congresso age nessa direção. Quanto à investigação do ex-presidente Lula, é claro que o Supremo tem competência, capacidade, isenção, autonomia para fazer a investigação do ex-presidente, que qualquer que seja. Ele está naquela situação: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. vai ser investigado. Porque se ficar no primeiro grau, vai ser investigado pelo primeiro grau. Se for para o Supremo, vai ser investigado no Supremo Tribunal Federal. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E é assim que tem que funcionar a República. É assim que tem que funcionar a República, onde ninguém está imune à investigação. E que essa investigação seja feita com imparcialidade, dentro do devido processo legal, respeitado o contraditório dentro da ação, porque poucas pessoas entendem que na fase do inquérito não há contraditório. É da norma penal. Na fase do inquérito não há contraditório. O inquérito serve para se apurar, para se investigar e comprovar indícios, provas de culpa, se move a ação, aí dentro, em sede de ação penal, você estabelece o contraditório. Então, senadora Gleice, nós vamos estar sempre atentos a tudo isso, buscando uma saída. Quando pedimos a renúncia da presidente Dilma, era para abreviar esse sofrimento, porque está mais do que claro, nós que somos contemporâneos dessa crise, talvez tenhamos dificuldades de enxergá-la de forma plena, sobretudo para quem está dentro do governo, e eu compreendo isso, a necessidade de se sustentar um governo que não se sustenta mais. Daqui a 10 anos, quando olharmos já com a perspectiva histórica, o que se vai dizer é óbvio que esse governo ia cair. É claro que o governo acabou. Quando você daqui a 10, 15, 20 anos colocar o retrovisor e olhar para esse momento, vai ser dito, estava na cara que o governo acabou. Está óbvio que o governo acabou. Então, o que está se pretendendo com a renúncia da presidente é abreviar esse ciclo para criar uma saída. Porque as pessoas estão sofrendo com o desemprego, a economia está se esfacelando a cada dia, a caristia não para de crescer, o desequilíbrio das contas públicas tem um agravamento não só na União, mas em estados e municípios. Os municípios estão indo para um grau de falência. Então, é importante que tenhamos responsabilidade com o nosso papel nesse instante e apontar essas saídas, que não sendo a renúncia, que abreviaria esse ciclo, que venha o impeachment e que virá. Não há mais como imaginar que esse impeachment não virá. Essas manifestações que aconteceram ontem, que ocorreram no domingo, apontam claramente nessa direção. Então, estamos aqui para buscar o respeito às instituições, o fortalecimento da Justiça Federal em todas as suas instâncias, do Ministério Público, da Polícia Federal, da imprensa, que não pode ser atacada como vem sendo. E, nessa sequência, vamos buscar a solução para esse impasse, que é o que a população brasileira deseja.